Os quatro evangelhos. Mateus, capítulo 15, versículos 1 a 20. Marcos, capítulo 7, versículos 1 a 23. Mãos não lavadas. Tradições humanas. Escândalo a desprezar. Guias cegos. Verdadeira impureza. O que vem do coração é que suja o homem, que o torna impuro. Mateus. Então, alguns escribas e fariseus que tinham vindo de Jerusalém se aproximaram de Jesus e lhe disseram: Por que transgridem teus discípulos a tradição dos antigos, não lavando as mãos antes de comer? Respondeu-lhes ele: E por que transgredis vós os mandamentos de Deus em obediência à vossa tradição? Deus disse: Honra a teu pai e a tua mãe, e seja punido de morte aquele que houver ultrajado a seu pai ou a sua mãe. Vós, porém, dizeis: Quem quer que haja dito a seu pai ou a sua mãe: Tudo o que ofereço a Deus vos é útil, satisfaz a lei, embora, em seguida, deixe de honrar e assistir a seu pai e a sua mãe. Tornastes assim nulo o mandamento de Deus pela vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou de vós Isaías, dizendo: Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. É, pois, em vão que me honram ensinando doutrinas e mandamentos dos homens. E chamando para perto de si a multidão, disse: Ouvi e compreendei. Não é o que lhe entra pela boca o que suja o homem. Então, os discípulos, aproximando-se, lhe disseram: Sabes que os fariseus, ouvindo o que acabaste de dizer, se escandalizaram? Ele respondeu: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pela raiz. Deixai-os, são cegos a conduzir cegos. Ora, se um cego se faz guia de outro cego, cairão ambos no fosso. Disse então Pedro: Explica-nos essa nova parábola. Jesus lhe replicou: Também vós ainda sois tão baldos de inteligência? Não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce ao ventre e é em seguida lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração e é o que mancha o homem, o que o torna impuro. Pois que do coração vêm os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as fornicações, os roubos, os falsos testemunhos, as blasfêmias, as maledicências. Estas as coisas que mancham o homem, mas comer sem ter lavado as mãos não o torna impuro. Marcos. Alguns escribas e fariseus, vindos de Jerusalém, foram ter com Jesus. E tendo visto seus discípulos tomarem a refeição com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado, os censuraram. Pois os fariseus e os judeus não comem sem terem lavado as mãos muitas vezes, guardando a tradição dos antigos. E quando voltam da praça pública, não comem sem se haverem banhado, tendo muitos outros costumes mais, cuja observância lhes foi transmitida pela tradição, e eles conservam, como o de lavarem os corpos, os jarros, os vasos de bronze e os leitos. Perguntaram-lhe, pois, os fariseus e os escribas: Por que não seguem os teus discípulos a tradição dos antigos, comendo sem terem lavado as mãos? Jesus respondeu: Bem profetizou Isaías a vosso respeito. Hipócritas, conforme está escrito: Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. É em vão que me honram, ensinando doutrinas e mandamentos dos homens. Pois, deixando de lado o mandamento de Deus, observais com cuidado a tradição dos homens, lavando os jarros e os cálices e fazendo muitas outras coisas semelhantes. E lhes dizia: anulais totalmente o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Assim, enquanto que Moisés disse: honrai a vosso pai e a vossa mãe, e seja punido de morte aquele que houver ultrajado a seu pai ou a sua mãe, vós dizeis: se um homem diz a seu pai ou a sua mãe, tudo o que ofereço a Deus vos é útil, ele satisfaz a lei. E lhe permitis que não faça mais coisa alguma por seu pai ou a sua mãe. Revogais, assim, a palavra de Deus pela tradição, que vós mesmos estabelecestes, e deste modo fazeis muitas outras coisas semelhantes. Chamando novamente o povo para perto de si, disse: ouvi-me, vós, todos, e compreendei. Não há do que existe fora do homem, nada há do que existe fora do homem que, entrando nele, o possa manchar, torná-lo impuro. O que sai do homem é o que mancha, é o que o torna impuro. Se alguém tiver ouvidos de ouvir, ouça. Logo que, apartando-se do povo, entrou em casa, seus discípulos lhe perguntaram o que queria dizer aquela parábola. E ele lhes disse: tão pouco inteligentes ainda sois? Não compreendeis que tudo o que está fora do homem, entrando nele, não pode sujar, tornar impuro? Pois que nada disso lhe entra no coração, e sim desce ao ventre, donde as fezes da alimentação têm que ser expelidas e lançadas no lugar secreto? E acrescentava: o que macula o homem é o que sai do próprio homem. Pois de dentro dos corações dos homens é que saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os roubos, as avarezas, as iniquidades, as felonias, o orgulho ou os desregramentos. Todos estes males vêm de dentro do coração do homem, e sim o mancha. Como Jesus, também nós vos dizemos: desconfiai das tradições. As palavras dirigidas pelo justo aos fariseus, com inteiro cabimento, se aplicam aos tempos de hoje. Desconfiai das tradições, pois que elas deturparam a lei de amor, de perdão, de esquecimento das ofensas, de mútuo auxílio que Jesus pregou. Dessa lei suave, a tradição fez o que já fizera da de Moisés. Deixai, portanto, de lado a tradição. Retornai singelamente ao cristianismo do Cristo. Segui-lhe os conselhos fraternais, caminhai pelas sendas que traçou e deixai que os orgulhosos fariseus dos vossos dias se escandalizem. Eles falam e procedem com relação a vós outros espíritas, exatamente como falaram e procederam com relação a Jesus os fariseus de outrora. Deixai que se escandalizem, porquanto também serão forçados a abandonar suas tradições e a voltar para aquela lei, mãe de todas as virtudes. Preservai-vos de tudo o que vos possa sujar. Não pronuncieis nenhuma palavra, não pratiqueis ato algum que a vossa consciência condene, ainda que muito ligeiramente. Não vos entregueis a nenhum pensamento mau. Conduzi-vos com simplicidade, tirando boas coisas do bom tesouro do vosso coração e repartindo-as com os vossos irmãos, a fim de que por toda parte nasçam abundantes as virtudes e se encham de paz os corações. Os hebreus, fazendo um voto ou uma oferenda, podiam dispor, em favor do culto, de uma certa parte de seus bens. Desde então, pretextando que essa parte representava tudo o que de que poderiam dispor em benefício de seus pais, se consideravam dispensados de lhe prestar assistência. Alegavam, para se justificarem, que do que ofereciam ao Senhor, os pais aproveitariam sobre a forma de bênçãos celestes. Hipocrisia, tanto do ímpio, que desse modo profanava a divindade, quanto do sacerdote indigno, que tolerava e animava semelhantes profanações. Esse é o exemplo que Jesus escolheu para induzir os escribas e os fariseus a refletirem sobre o que chamavam a tradição dos antigos, a rejeitarem tudo o que essa tradição encerrava de contrário à lei divina, tal qual o Senhor a revelara por intermédio de Moisés e dos profetas. Esse o exemplo que o Mestre escolheu para os reduzir ao silêncio, antes de dizer à multidão: escutai-me e compreendei. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa sujar, tornar impuro. Não é o que entra na boca do homem que o suja, que o torna impuro. O que sai da boca do homem é que o suja, é que o torna impuro. Se algum de vós tem ouvidos de ouvir, que ouça. Os costumes aditados às leis reais é que constituíam a tradição dos antigos. O termo costumes aqui indica todas as doutrinas, prescrições, preceitos e mandamentos oriundos dos homens e por eles estabelecidos. Por leis reais designamos as leis divinas, que em obediência à vontade do Senhor foram revelados aos hebreus por Moisés, seja a que ele recebeu no Monte Sinai, mediante uma manifestação espírita, seja as que recebeu como médium inspirado, audiente, mediante, pois, manifestações espíritas também. Porquanto, bem o sabeis, Deus não se comunica diretamente com os homens. Vós outros cristãos, tendes igualmente a vossa tradição dos antigos, representada pelas doutrinas, pelos preceitos, prescrições e mandamentos que os homens formularam, alterando, deturpando, falseando com os seus acrescentamentos a lei divina, que em obediência à vontade de Deus, Jesus lhes revelou, mediante uma manifestação espírita, qual o foi o seu aparecimento na Terra, seguido da aparente vida humana que teve durante o desempenho de sua missão. Aquela lei, com exclusão de qualquer outra, se contém integralmente na palavra do Mestre, na palavra evangélica, que, velada pela letra, enquanto era isso necessário, constituiu a base, o fundamento e a fonte da nova revelação, que a vem explicar, torná-la compreensível e desenvolver em espírito e em verdade, na época marcada pelo Senhor, para o advento do Espírito que vivifica, em substituição da letra que mata. Assim como Jesus veio combater entre os hebreus a tradição dos antigos, arrancando desse modo toda planta que pelo Pai Celestial não fora plantada, também hoje o Espírito da Verdade, que representa o Cristo, complemento e sanção da verdade, vem pela nova revelação, pelos Espíritos do Senhor, seus enviados, e mediante manifestações espíritas, combater entre vós tudo o que constitui a tradição dos antigos, arrancando igualmente toda a planta que pelo Pai Celestial não foi plantada. O que disse Jesus aos escribas e fariseus daquela época se aplica aos escribas e fariseus de hoje, os quais, repelindo e rejeitando a nova revelação trazida aos homens pelos Espíritos do Senhor, órgãos do Espírito da Verdade, se esforçam também por manter a tradição dos antigos. Honram a Deus com os lábios, ensinando doutrinas e mandamentos humanos com que o honram em vão. Efetivamente pode Deus admitir a pureza exterior quando vê que o coração está impuro, sujo? Pode aceitar o culto dos lábios quando vê que o coração se conserva frio? Pode abençoar o homem a perdoar-lhe quando vê que este amaldiçoa e se vinga? Honrai a Deus, homens, do fundo dos vossos corações. Submetei-vos com simplicidade à lei de amor que ele vos impõe. Não sejais sepulcros caiados por fora. Fazei que a pureza resida nas vossas almas, qualquer que seja o invólucro que a encerre. Toda planta que meu Pai Celestial não plantou, disse Jesus, será arrancada. Dando esta resposta aos discípulos, que lhe diziam estarem os fariseus escandalizados, o pensamento de Jesus abrangia aquele momento, mas também o futuro. Com relação àquela época, havia nas suas palavras alusão às doutrinas e mandamentos humanos que a era hebraica produzira e que alteraram, desnaturaram, falsearam a lei divina do amor a Deus e ao próximo, lei que no Decálogo fora, por intermédio de Moisés, revelada aos hebreus e que lhes traçara a via da moral, do dever e do progresso. Com relação ao futuro, havia naquelas palavras uma alusão às doutrinas e mandamentos que o mestre, com a presciência que tinha das fases e das condições do progresso humano, sabia que os homens viriam a promulgar, alterando, desnaturando, falseando a lei de amor, a moral sublime que os seus ensinamentos e exemplos revelavam, e se resumiam nestes dois mandamentos, que ele não prescreveu para os limites acanhados de uma nacionalidade, mas para todos os homens da terra, dizendo que toda a lei e os profetas se acham neles encerrados. Amai-vos uns aos outros. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao vosso próximo como a vós mesmos. Procedei sempre com os outros como quereríeis que procedessem convosco. Isto quer dizer, não façais nunca aos outros, nem material, nem moral, nem intelectualmente, quer nas relações sociais, quer nas de família, quer no trato íntimo, seja por palavras, seja por atos, o que não quereríeis que vos fizessem. Do mesmo modo, fazei aos outros todo o bem que desejaríeis vos fizessem, se na posição deles estivesseis. Aludia ainda Jesus às doutrinas e mandamentos humanos que viriam alterar, desnaturar, falsear o culto, todo o espiritual que ele viera instituir na terra. Culto interior da alma, consistindo na pureza do coração, na retidão da consciência e na prática das boas obras, tendo por símbolo divino e único a justiça, o amor, a fraternidade, a liberdade e a igualdade perante Deus e perante os homens, a unidade e a solidariedade humanas entre todos, judeus e gentios. Aludia também às doutrinas e mandamentos que os homens estabeleceriam como fruto de suas interpretações e que alterariam, deturpariam, falseariam o sentido da revelação que, sobre o véu da letra, fora dada de sua origem e o sentido igualmente velado pela letra das palavras que ele pronunciara, originando-se de tais interpretações os preceitos materiais, disciplinares, que ainda hoje se observam, e os dogmas, outros tantos mandamentos de instituição humana, os quais, como aqueles preceitos, serão arrancados, pois são plantas que o Pai Celestial não plantou. Contudo, nada disso vos deve merecer censura. Tinha que ser assim, por efeito do livre-arbítrio do homem e dos esforços e lutas do pensamento, de acordo com os preconceitos, as tradições e o estado das inteligências. Tais tinham que ser as condições e as fases do progresso humano. Assim, como a era hebraica preparou o advento da era cristã, também esta, sob o império e o véu da letra, preparou o advento da nova era, da era nova do cristianismo e do Cristo, da era espírita. O reino da letra preparou o reinado do Espírito, ainda para vós futuro, que se inicia com a nova revelação, com a revelação da revelação. Sim, toda planta que o Pai Celestial não plantou será arrancada. Estais pelo Mestre prevenidos de que, seja qual for o motivo que daí tirem os fariseus de hoje para se escandalizarem, tudo o que não provier da fonte pura será rejeitado, a fim de que o homem recomece a sua trajetória e avance, guiado pela fé, pela esperança e pelo amor. Em nome de Jesus e repetindo-lhe as palavras, nós vos dizemos que os que têm ouvidos de ouvir ouçam, porquanto chegaram os tempos de se cumprirem estas palavras. A letra mata, o Espírito vivifica. O Espírito da verdade vem começar e levar por diante aquela obra de luz, de progresso, de regeneração. Vem destruir as doutrinas humanas, os mandamentos humanos e reconduzir os homens ao cristianismo do Cristo. vem recordar-lhes, explicando-o e desenvolvendo-o em espírito e em verdade, tudo o que Jesus disse. Vem ensinar-lhes toda a verdade, progressivamente, na medida do que puderem ir suportando. Vem encaminhá-los para a unificação das crenças. E não está longe o tempo em que as diversas opiniões se congregarão ao derredor de uma só verdade. Esta verdade, Deus, uno, único e indivisível, Criador incriado de tudo que é. Jesus, puramente Espírito, Espírito puro e perfeito, protetor e governador da terra e da humanidade terrena. E os Espíritos do Senhor, Espíritos purificados, submetidos ao suave e bem-amado poder do nosso chefe, recebendo dele as ordens do Pai comum e servindo de instrumentos da vossa regeneração e da vossa felicidade. É o que a palavra evangélica sobre o véu da letra designa por Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito da Verdade vem reconduzir os homens à compreensão e à prática, em espírito e em verdade, da lei divina, tal como Jesus a revelou. Vem assim reconduzi-los à prática da justiça, do amor e da caridade, e conseguintemente à liberdade de pensamento e de ação, origem e meio de todos os progressos, a prática da igualdade perante Deus e perante os homens, pela observação de recíproca tolerância, pela simplicidade de coração, pela humildade de espírito, pelo desinteresse, pela renúncia de si mesmo, pelo devotamento, virtudes que trazem consigo a predominância do espírito sobre a matéria, a afabilidade e a benevolência de todos para com todos, a severidade de cada um para consigo e a indulgência para com os outros. O Espírito da Verdade vem induzir os homens a deixarem de adorar o Pai no alto do monte ou em Jerusalém. Vem torná-los de mais em mais abstração feita dos cultos exteriores que ainda os separam e dividem, os adoradores que o Pai quer ter, seus verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. Deixai-os, dizia Jesus aos discípulos, falando dos fariseus de então, que rejeitavam a revelação por ele trazida aos homens. Deixai-os, são cegos a conduzir cegos. Ora, se um cego conduz outro, ambos cairão no fosso. Estas palavras do Mestre se aplicam também aos fariseus dos vossos dias. Os que se obstinam em caminhar nas trevas, arrastando consigo seus irmãos, sofrerão as mesmas penas que estes, até que abram seus olhos. A expiação, porém, para os que houverem persistido em se fazer condutores de cegos, será mais longa e mais dolorosa do que para o cego que eles hajam conduzido e feito cair consigo no fosso. Que os que têm ouvidos de ouvir, ouçam. Fora do homem, disse Jesus, não há coisa alguma que entrando nele o possa sujar, tornar impuro. O que o suja e torna impuro não é o que lhe entra pela boca, pois que isso não lhe vai ao coração, e sim ao ventre, de onde sai para o lugar secreto. Tudo o que nos alimenta se separa do que servia para a nutrição do corpo e deva ser expelido. O que sai da boca do homem é o que o suja, é o que o torna impuro, porquanto o que sai da boca do homem vem do coração, e do coração é que vem e saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as fornicações, os roubos, os furtos, avareza, felonia, impurezas, dissolução, o olhar perverso, invejoso, a cobiça, os falsos testemunhos, as maldades de toda obra, de toda ação, culpa, ação culposa, má, blasfêmias, maledicências, toda e qualquer palavra que traduza um mau pensamento, quer contra o Criador, quer contra os homens. O orgulho, a altivez, fruto do grande apreço de si mesmo, do seu mérito pessoal, do ponto de vista da inteligência ou da condição social. Sentimento que leva o homem a desprezar seus irmãos ou a tratá-los com sobressaria e desdém. A loucura, transbordamentos do espírito que levam irrefletidamente a excessos criminosos. Com esse ensinamento, quis Jesus que os apóstolos, e por intermédio deles, todos os homens, compreendessem que os preceitos relativos aos alimentos, a natureza destes, a prática do jejum material, das privações corporais destituídas de utilidade e proveito para o próximo, eram e são vãos e inúteis aos olhos de Deus. quis fazer-lhes compreender que só havia, que só há um jejum agradável a Deus e que ele admite, o jejum moral, espiritual, que se resume na abstenção de tudo o que seja mal, isto é, de tudo o que nos pensamentos, nas palavras e nos atos seja contrário à lei divina, evangelicamente revelada, de justiça, de amor, de caridade e de fraternidade. Não vos admireis de que os que chamaram a si a sucessão dos apóstolos, os que se declararam seus herdeiros e disseram infalíveis somos, hajam no que respeita aos mandamentos humanos, às práticas materiais, ao jejum material, enveredado pela senda dos escribas e dos fariseus. Não vos admireis de que, passados 18 séculos após a explicação que, respondendo a Pedro, Jesus deu aos apóstolos, nos vejamos obrigados a repetir: como ainda estáis baldos de inteligência, quão pouco inteligentes ainda sois. A igreja que os homens instituíram era humana e, portanto, obrou humanamente quando, atendendo às suas necessidades, fez-se curvassem as frontes dos que lhe podiam criar embaraços, dominou a matéria por meio de leis materiais e obstou ao desenvolvimento das inteligências, que, do contrário, um dia compreenderiam que ela se transviara. A falta da igreja não consistiu em haver usado do seu poder material numa época em que os homens precisavam de freios, em que ela só se achava nas condições de lhes impor. Qual, então, a sua falta? A falta da igreja consistiu na sua inércia, no seu espírito estacionário e mesmo retrógrado. Os séculos passaram, trazendo cada um seu contingente de civilização, de progresso e de luz. Só a igreja se obstina em manter, se sobre os homens, o véu com que lhes cobre a inteligência. Só ela persiste em perpetuar a infância da humanidade, quando esta, em plena virilidade, se debate por lhe fugir aos entraves. Esforço vão o dela. O seu mau grado, o homem usará da sua inteligência. E quantos, impelidos pela inteligência, a que ela não quis amoldar-se, a repudiaram, considerando-a demasiado velha para lhe satisfazer as aspirações da alma. Uns chamaram em seu auxílio nada, outros esperaram por não saberem nem negar e nem crer. Aproxima-se, porém, a hora da libertação. As faixas vão cair e o espírito humano, regenerado, esclarecido, esquecerá todos os maracás que a igreja oferece à infância. Se armará francamente com as armas do Cristo e entrará na liça. Graças a Deus.